Boa tarde. Sejam bem-vindos à Assembleia da República para a apresentação oficial do homenageado da 19ª edição do Escritaria, Festival Literário de Penafiel. A cerimónia assinala o anúncio de Luís Cardoso como homenageado da edição de 2026 do Festival, que decorrerá em Penafiel entre os dias 20 e 25 de outubro. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Pedro Cepeda.
Já está? Agora sim. Bom, boa tarde novamente a todos. Sr. Deputado Francisco Vieira, Presidente da Comissão de Amizade Portugal-Timor-Leste, da Assembleia da República, a quem agradecemos também a proatividade para que hoje possamos estar aqui na Casa da Democracia a apresentar o Festival Literário Escritaria, em Penafiel, que neste ano, em 2026, celebra a sua 19ª edição. Srs. Deputados, aqui presentes, Sr. Comissário para a Internacionalização da Escritaria, António de Sousa, cara Vice-Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Srs. Jornalistas, muito obrigado pela vossa presença. E por último, mas não menor, nosso homenageado Luís Cardoso, que deu-nos a honra de o homenagearmos este ano no Festival Literário Escritaria e dará-nos a honra, em outubro deste ano, de ser acolhido em Penafiel e ser adotado pelos penafidelenses durante o período do festival, porque, de facto, o Escritaria tem essa particularidade de todos os anos celebrar a vida e obra de um autor de língua portuguesa, mas, para além de assinalar a sua obra literária, assinalamos também a sua vida com essa recepção, toda a cidade vestindo-se do Escritaria, vestindo-se com as letras e com as palavras dos nossos autores. E, portanto, caro Luís Cardoso, muito obrigado por estar aqui hoje connosco e por estar em outubro na cidade que nessa altura também será sua e a partir daí também será sua, a cidade de Penafiel. O Escritaria em Penafiel começou em 2008, passaram pelo Escritaria grandes nomes da literatura portuguesa, Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Mia Couto, Agostina Bessa Luís, Lobo Antunes, todos eles vultos da nossa literatura e que de facto fazem com que o nosso evento literário seja hoje um dos mais consagrados do nosso país, mas que também, mais recentemente, ganhou uma dimensão internacional. Esse processo de internacionalização, levado a cabo pelo anterior Presidente da Câmara Municipal, Antonino de Sousa, fez com que o Escritaria passasse a estar noutras geografias, nomeadamente no continente africano e no continente da América do Sul, no continente americano, no Brasil, em Cabo Verde e em Angola. E hoje, por exemplo, na cidade da Praia, conseguimos encontrar bem no centro, uma referência ao Escritaria, ao autor homenageado cabo-verdiano no Escritaria e, portanto, temos também a consciência que o Escritaria, para além de ser um festival literário, é também e tem sido um instrumento de promoção territorial de Penafiel, do norte do país, do nosso país, e também tem contribuído para a promoção da literatura, uma vez que todo este evento em torno de um autor homenageado vai às escolas, vai à rua, são feitas homenagens ao escritor em todos os espaços públicos, toda a cidade, através da arte pública, reflete a obra do escritor e, portanto, costumamos dizer com orgulho que o Escritaria não é apenas um festival literário que decorre numa sala fechada, é um festival literário que é para todos os penafielenses e para todos que nos visitam naquele dia. Porque, de facto, é impossível, naqueles dias em Penafiel, andar na rua e não tropeçar numa frase do autor, não tropeçar numa palavra, não olhar para uma varanda e ver um post-it gigante com a obra do autor, ver o seu retrato, ver toda a arte pública desenvolvida por grandes artistas, mas também pela comunidade penafielense. Queria dizer que a escolha do autor deste ano foi consensual para toda a comissão, porque de facto entendemos duas vertentes fundamentais. A primeira, que era importante assinalar a presença da língua portuguesa no continente asiático, no extremo oriente. De facto, Timor-Leste que adotou português como uma das suas línguas oficiais, é um povo amigo que, para além da distância, une-nos os laços históricos e afetivos que, de facto, convém e importa reforçar e ir semeando cada vez mais para que essa ligação não se quebre. Dizer-vos também que, por outro lado, a obra de Luís Cardoso, que é uma obra riquíssima, é hoje considerado um dos autores de língua portuguesa mais influentes e mais respeitados, e, obviamente, que o escrito aí ainda não tinha homenageado nenhum autor timorense e a escolha pareceu-nos óbvia. Luís Cardoso venceu o prémio Oceanos, é um autor consagrado, e sobretudo admirámo-lo pela sua obra em que faz da memória do povo timorense, faz da ligação entre a resistência e a literatura, transforma a história de um povo, uma história de resistência, numa literatura universal. E por outro lado, uma vez que estamos a falar de um Estado que é ainda jovem, pelo menos enquanto país democrático, a sua literatura também tem sido fundamental para reconstruir essa história, para dar voz ao sofrimento do povo timorense, mas sobretudo para dar voz e para evidenciar a capacidade de um povo que sofreu durante muitos anos, mas que agora encontrou o seu caminho e, ano após ano, com muitos desafios, naturalmente, afirma-se como um país irmão, como um povo que tem orgulho das suas raízes e como um povo que sempre manteve um grande afeto com o nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, termino agradecendo a todos a vossa presença, deixando o convite para que em outubro de 2026 possam acompanhar o escritor Luís Cardoso pelas ruas de Penafiel e, obviamente, agradecer ao senhor deputado mais uma vez ter aberto as portas da Assembleia da República, porque é a primeira vez em 19 anos que apresentamos o escritaria fora do nosso território e não podia deixar de ser assim, caro Luís Cardoso. A sua obra simboliza a liberdade e a melhor forma de também homenagearmos a sua obra é apresentarmos o escritaria, a edição que o irá homenagear na Casa da Liberdade dos Portugueses. Muito obrigado a todos.
Vai usar da palavra o escritor homenageado Luís Cardoso.
Muito boa tarde. Já não me lembro a última vez que estive aqui na Assembleia da República, porque fui representante da resistência durante vários anos. E tive essa honra de vir aqui até a Assembleia da República falar com todos os senhores deputados sobre o problema de Timor-Leste. É tão bom voltar hoje aqui novamente, quando o meu país já é um país independente. De certeza que o Estado português foi muito importante neste todo o processo, sobretudo quando assume a sua posição de potência administrante e levou até o fim todas as consequências, inclusive o trabalho dos senhores deputados. Lembro-me, quando estive aqui, várias vezes, o senhor presidente era o professor Adriano Moreira, sábio. Me sabe, ensinou-me muito. Nós éramos assim jovens, que não tínhamos nenhuma formação diplomática, e o professor Adriano Moreira foi nos ensinando a ser bons diplomatas. Timor ganhou a guerra, ganhou sobretudo no campo da diplomacia. Não foi uma vitória militar, foi sobretudo uma vitória da diplomacia. Em primeiro lugar, a diplomacia portuguesa, com os seus órgãos, os senhores deputados fizeram um magnífico trabalho, sobretudo a comissão eventual para acompanhamento da situação de Timor-Leste, o senhor presidente da República, portanto, o país inteiro, as pessoas todas estavam envolvidas nessa questão. É por isso, para mim, é sempre com muita emoção que regresso a um sítio onde fui feliz. E fui muito feliz porque fui sempre bem recebido. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Presidente, quando recebi a chamada, a dizer que o homenageado deste ano seria eu, fiquei sem palavras. A pergunta que eu fiz, quem sou eu, perante o rol dos homenageados que passaram pela escritoria, como o Sr. Presidente mencionou. De fato, quem sou eu? Sou uma pessoa muito simples, não. Para mim, eu sou... Há uma frase em português que se diz: para quem o bacalhau basta. Para mim, para quem o arroz basta. Contento-me com o prato de arroz. A minha vida, esta pessoa simples que está aqui, que tem apenas um objetivo: fazer uma literatura grande para o meu país. O meu país teve uma história fantástica e precisa de uma literatura fantástica que possa perpetuar essa luta. E eu faço parte, não sou o único. Não gosto de ser o único. Faço parte dos escritores que, em Timor, neste momento trabalham para que haja uma literatura fantástica timorense. Agradeço ao Sr. Deputado, que faz parte da Associação Amizade Portugal-Timor-Leste. Tem que ir a Timor-Leste. É um país lindo. Em Timor recebemos sempre bem. Perguntem aos professores, perguntem aos militares. Estão lá, choram quando falam de Timor. Perguntem ao seu pai, se faz favor, a nossa, que teve a fazer a tropa em Timor. Choram. As pessoas que estiveram em Timor nunca mais se esquecem de Timor. É por isso uma honra muito grande para mim estar aqui hoje a apresentar isso. Mas sinto-me tão pequeno, porque eu sou uma pessoa muito pequena, a todos os níveis. Vivo do essencial. Para mim, um bocado de ar, um bocado de arroz, seca para mim. Não preciso de mais nada para viver. E, claro, uma felicidade enorme para a minha família. Tenho uma filha que espero que vá também a Penafiel. E quero agradecer à senhora vice-presidente. Magnífica um distrito que tem jovens assim. Isso é muito bom. É o melhor. São jovens que agarram neste país e desenvolvem este país, que era um país novo. Isto é magnífico, magnífico mesmo. Faço sempre isso. Eu sou um dos que, em Timor, mais batalha pela renovação da classe política. Precisamos de uma classe política dinâmica que possa transformar o país, avance para frente, faça o conhecimento, faça o desenvolvimento do país, porque precisamos, porque estamos nós a emigrar para os outros países. Precisamos estancar isso para estancar a saída desse timorense. Precisamos de desenvolver o país. Por isso, o vosso trabalho em cooperação com as comunidades timorenses vai ser muito importante. E acredito, sendo tão jovens, vão lá visitar Timor, vão gostar, acredito. Timor é um país muito lindo, bonito por dentro, bonito por fora. As pessoas são muito bonitas. Por isso, por favor, que isso, a minha presença, sobretudo em Penafiel, possa ajudar Penafiel a entrar conjuntamente com Timor. É fácil. Há bocadinho estava a falar, sobretudo, da cooperação entre as escolas. As escolas são fundamentais. Se as crianças das escolas se complementarem, começam a escrever cartas umas às outras, vão tentar saber o que é que se passa no vosso país, como é que se pode desenvolver o país. E essas crianças são futuros cidadãos. É? E essas pessoas é que vão nos unir sempre. O senhor comissário, que portanto, falando da internacionalização, eu sei que isso é magnífico, mas eu sou aquelas pessoas, como disse Rui Veloso uma vez, eu só quero ser bom na minha terra. Quando falava da internacionalização, eu sou assim. Só quero ser bom na minha terra, porque tenho A grandeza é feita sobretudo das pequenas coisas que fazemos. Espero corresponder às expectativas, porque são demasiadamente grandes, porque estar o dia todo a ser exposto nas ruas é tremendo, é uma coisa tremenda, que eu não sei como que vou aguentar. Eu ando agora, eu como sou um bocado budista, estou agora a fazer uma reflexão, uma meditação, para estar à altura dos acontecimentos. Porque é uma coisa grande para mim. Eu vi uns nomes do meu amigo António Lobo Antunes, que era meu amigo, e os outros, são grandes nomes. Eu não consigo ser tão grande como essas pessoas. Como que foram escolher? Como que o presidente, nesse momento, se lembrou de telefonar para um indivíduo que está ali a dizer: oi, tu és o convidado deste ano? Imagina. É terrível mesmo. É terrível. E pronto, mas eu espero estar à altura dos acontecimentos, faço os possíveis. Há uma coisa muito boa que nós aprendemos durante a guerra com Timor. Muitas vezes, nos grandes objetivos, nós conseguimos também ser grandes até atingir os objetivos. Muito obrigado.
Vai usar da palavra o presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Timor-Leste, deputado Francisco Sousa Vieira.
Senhoras e senhores deputados, senhor presidente da Câmara Municipal de Penafiel e senhora vice-presidente da Câmara Municipal, senhor comissário para a internacionalização do Festival Literário e, muito particularmente, senhor Luís Cardoso, o homenageado de hoje, minhas senhoras e meus senhores, muito bem-vindos à Assembleia da República, e dizer que esta iniciativa não foi organizada por mim, pessoalmente, mas sim pelo Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Timor-Leste, que comporta deputados da Assembleia da República de todos os partidos, e, portanto, é nessa pluralidade também, no espírito democrático, que nós colocamos esta iniciativa numa das prioridades para nós organizarmos hoje, neste dia. E há momentos em que o significado do lugar onde nos reunimos se aproxima ligeiramente da importância do motivo pelo qual o fazemos. Hoje é precisamente isso que acontece, com a apresentação da 19ª edição do Festival Literário Escritaria na Biblioteca da Assembleia da República. O Parlamento é a casa de representação democrática, mas é também um espaço onde se afirma aquilo que dá profundidade à democracia: a memória, a cultura e a língua. É por isso particularmente apropriado que seja aqui apresentada esta edição do Escritaria, um festival que ao longo de quase duas décadas se afirmou como uma referência maior da promoção da literatura em língua portuguesa. Quero por isso felicitar, em nome do Grupo Parlamentar de Amizade, o município de Penafiel, na pessoa do seu Presidente de Câmara Municipal, Dr. Pedro Cepeda, pela visão e pela consistência deste projeto. Ao longo da sua história, o Escritaria, como aqui já foi referido, homenageou alguns dos maiores nomes da literatura lusófona. Pois a escolha de Luís Cardoso para a edição 2026 inscreve-se e afigura-se plenamente como mais do que apropriado para esta galeria de escritores maiores que se reveste de um significado muito particular. Pela primeira vez, o Escritaria distingue um autor timorense, reconhecendo uma obra que deu uma voz singular à história, à memória e à identidade de Timor-Leste, ao mesmo tempo que enriqueceu o património comum da literatura em língua portuguesa. Os grandes escritores ajudam-nos a compreender o mundo para além dos acontecimentos. Através da ficção, revelam a complexidade da história, preservam a memória dos povos e interrogam a condição humana. É isso que encontramos na obra de Luís Cardoso, uma escrita de grande exigência literária que parte da experiência timorense para alcançar uma dimensão universal. Enquanto presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Timor-Leste, permitam-me sublinhá-lo. Portugal e Timor-Leste partilham uma história exigente, marcada por diferentes circunstâncias e responsabilidades, mas igualmente por uma relação de profunda proximidade humana e cultural. Hoje, essa relação afirma-se entre dois Estados soberanos que cooperam, dialogam e partilham um património que continua a projetar-se no futuro. Nesse património comum, a língua portuguesa ocupa um lugar central. não como expressão de um passado que se contempla, mas como instrumento de criação, de conhecimento e diálogo entre povos. É uma língua que se renova porque é exatamente falada e escrita em diferentes continentes, por diferentes culturas e por diferentes sensibilidades. Timor-Leste representa uma das expressões mais notáveis dessa diversidade. E Luís Cardoso é uma das vozes que melhor demonstra como a língua portuguesa cresce sempre que acolhe novas experiências, novas memórias e novos olhares sobre o mundo. Obrigado por isso ao Sr. Luís Cardoso pela obra que continua a construir. Obrigado por ter dado expressão literária à memória de Timor-Leste sem nunca perder de vista a dimensão universal da condição humana. Obrigado por contribuir para que a língua portuguesa seja hoje mais rica, mais plural e mais verdadeiramente universal. E obrigado também pela extraordinária lição de humildade que deu hoje na intervenção que aqui fez e que demonstrou também a nós, deputados da Nação, de que cada um de nós pode e deve ser um verdadeiro embaixador do seu país. E isso o povo timorense expressa melhor do que ninguém. Porque sejam aqueles que já visitaram o país ou aqueles que gostariam de visitar, sabem que serão bem acolhidos. E sabem-no porque todos aqueles que lá vão são muitíssimo bem recebidos. E é essa demonstração de que qualquer um de nós, um escritor, um deputado, qualquer pessoa, pode ser embaixador do seu país, se o for tão bem como é o povo timorense. E também agradecer essa lição de humildade que aqui dou hoje. Permitam-me concluir com uma reflexão. As instituições aproximam os Estados, a diplomacia fortalece as relações entre as nações, mas é a cultura que cria os laços mais duradouros entre os povos. Ao acolher a apresentação do Escritoria 2026, a Assembleia da República associa-se precisamente a essa missão: celebrar a literatura, valorizar a língua portuguesa e reafirmar que Portugal e Timor-Leste continuarão a encontrar na cultura um dos mais sólidos fundamentos da sua amizade. Renovo por isso as minhas felicitações ao município de Penafiel por esta fantástica iniciativa e ao Sr. Luís Cardoso pela justíssima homenagem que lhe é prestada. Muito obrigado.
Concluídas as intervenções, terá lugar agora um momento de declarações à comunicação social com a participação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penafiel e do escritor homenageado. Muito obrigado pela vossa presença.
Dizer que, de facto, nós, ao longo dos anos, temos percorrido os vários continentes, procurando, dentro da lusofonia, autores que tenham uma obra que seja notável, que seja mais ou menos reconhecida pelo grande público, mas isso, para nós, é o menos importante. O importante é a qualidade literária e é, sobretudo, o percurso, a história e a densidade da obra literária do autor. E, portanto, de um conjunto de nomes que tínhamos pré-selecionado, o nome de Luís Cardoso pareceu-nos evidente por essa circunstância, por ser natural de um país onde nenhum outro escritor foi ainda homenageado pelo Escritaria, mas sobretudo pelo facto da sua obra estar muito associado à resistência, à força da palavra e pela dimensão que a sua literatura e o seu trabalho literário têm em conjugar a história de um povo, de resistência e agora da construção de uma identidade própria, na sua obra literária. E achamos que é muito interessante e é muito importante, nós que reconhecemos que o português é uma língua universal, espalhada pelos todos os cantos do globo, o facto de, no Oriente, haver um escritor como o Luís Cardoso, que se preocupa também na preservação da língua portuguesa como idioma oficial em Timor-Leste, o que deve ser uma prioridade para nós, enquanto país, entendemos que esta homenagem também seria uma oportunidade, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da literatura universal, de darmos esse destaque que o português em Timor precisa. Eu tive a oportunidade de visitar Timor há uns anos e fiquei extremamente sensibilizado quando os dirigentes timorenses, quando perguntávamos como é que poderíamos eventualmente ajudar o país, a resposta era sempre a mesma: enviem-nos professores de português. As nossas crianças têm que aprender o português. O português está-se a perder. É importante que essa referência se mantenha. E conjugado todos esses fatores, entendemos de facto que a vida e obra de Luís Cardoso teria essa magia de conseguirmos, por um lado, homenagear, porque é também uma homenagem à obra de Luís Cardoso, mas também à história do povo timorense, à história das suas últimas décadas, e com essa componente também de fortalecermos, pelo menos, a percepção de que é preciso continuar a alimentar o português no continente asiático, nomeadamente em Timor.
Decorrer-nos moldes que têm decorrido nos últimos anos ou teremos alguma novidade?
Bom, o Festival Literário e Escritaria, pelo vasto conjunto do seu programa, todos os anos tem inovações e todos os anos tem algumas surpresas, até porque o festival não as tem. O festival adapta-se à vida e à obra do homenageado. Aconteceu isso, por exemplo, quando homenageámos um autor brasileiro ligado à música, à escrita de letras, tivemos o festival também mais focado na componente musical. Mas hoje o Escritaria é um festival cultural, literário, mas cultural, multidiversificado. E, portanto, vamos continuar a ter momentos musicais associados à obra, vamos ter momentos ligados à poesia, vamos ter momentos de reflexão também, contemporâneo, sobre as relações entre Portugal e Timor e sobre essa importância da língua portuguesa em Timor. E, portanto, aquilo que eu posso dizer, porque ainda não é hoje que vamos apresentar o programa, é que Penafiel, por esses dias, vai ter um programa muito rico, com convidados internacionais, com pessoas reconhecidas do mundo literário e que vai valer a pena ir a Penafiel nesses dias.
Sr. Presidente, estou aqui. O Escritaria já levou, como foi dito aqui várias vezes, a Penafiel vários escritores das quatro paragens do mundo lusófono. Agora chegou a vez de Timor-Leste. A questão que lhe formulo é a seguinte: depois de termos a presença de Timor-Leste em Penafiel, haverá também a presença de Penafiel em Timor-Leste através do Escritaria?
Pergunta, isso já aconteceu em anos anteriores, nomeadamente em Cabo Verde e em Angola, e portanto o nosso desejo é esse. Obviamente neste momento estamos focados na edição deste ano e na presença do nosso autor homenageado Luís Cardoso em Penafiel, mas obviamente que abre-se também uma porta de cooperação entre Penafiel e Timor, que aliás já existem relações diplomáticas entre o município de Penafiel e o município de Lautem, nomeadamente na formação de técnicos dessa administração local. E, obviamente, também agora no domínio e no plano cultural, procuraremos, junto do governo timorense, junto da administração local timorense, com a ajuda do Luís Cardoso, naturalmente, fazermos também com que as letras do Escritaria, com que a marca Escritaria, possa também contribuir para o desenvolvimento da literatura em Timor e que possa, dessa forma, aproximar também os povos. Como dizia há pouco e muito bem Luís Cardoso, a relação entre os povos pode ser fundamentada através dessa cooperação literária, da cooperação cultural, porque é essa cooperação que, de facto, cria raízes e que mantém a união entre os povos. E, portanto, isso para nós é fundamental e sim, gostaríamos que num curto, médio prazo, o Escritaria também tivesse o seu momento no continente asiático e em Timor-Leste.
Gostava de fazer a mesma pergunta, agora adaptada ao escritor homenageado. Gostava que a sua terra, Timor-Leste, pudesse no futuro próximo receber o Escritaria, uma réplica do Escritaria, ainda que habitualmente em escala mais pequena, mas gostava de que essa situação se viesse a concretizar no futuro.
Que julgo que a organização vai convidar é o seu Presidente da República, José Ramos Horta, é uma das pessoas que tem feito uma dinâmica tremenda no que se refere à cultura. E seria uma pessoa, penso eu, no caso da sua vinda, e faço votos para que ele venha, se possa fazer através dele esta parceria em Timor. E ele tem forças e, apesar da sua idade, apesar de por tudo aquilo que passou, é uma pessoa com energia suficiente para poder realizar isso. Portanto, eu faço votos para que ele venha. Presidente Ramos Horta.
O senhor há pouco referiu, e todos nós portugueses sabemos isso, eu recordo, eu sou dessa geração, recordo bem do massacre do cemitério de Santa Cruz e o quão isso foi impactante, nomeadamente na minha geração. Eu era um jovem na altura e recordo-me de uma vez na Figueira da Foz, eu estava de férias lá, e lançarmos todos flores ao Rio Mondego como homenagem às pessoas que tinham falecido nesse massacre do cemitério. Referiu há pouco que os timorenses gostam muito dos portugueses. Como sabe, é recíproco, nós também gostamos muito dos timorenses. O Escritaria em Timor-Leste, eventualmente em Dili ou noutra cidade, eventualmente também que seja escolhida para acolher o Escritaria em Timor-Leste, vai ser também um momento de emoções muito fortes para as gentes de Timor-Leste, se essa situação se vier a acontecer.
Sim, certamente. E espero que não seja apenas em Dili. Loteng, por exemplo. É um sítio magnífico. Porque se concentrarmos todas as coisas em Dili, o resto fica sem. Portanto, era bom, na altura, podermos avançar por todos os distritos de Timor, sem ser apenas em Dili. Existem escolas muito boas, chamadas escolas CAF, que fazem parte da cooperação entre o Ministério da Educação de Portugal e Timor, que fazem um trabalho magnífico. Eu tenho essa sorte porque os professores têm feito... os meus livros estão difundidos precisamente através dessas escolas portuguesas. E seria magnífico se a Escritaria, em vez de se concentrarmos sempre em Dili, passarmos para todos os distritos. Isso seria magnífico, especialmente Lauten, Los Palos, que tem uma ligação com Penafiel.
Eu presumo que o senhor não conheça Penafiel, nunca esteve lá. Os escritores foram vários, e escritores importantes da língua portuguesa que têm passado pela Escritaria, têm todos, cada um à sua maneira, manifestado gratidão, reconhecimento e, sobretudo, emoção pela forma como têm sido recebidos naquela nossa querida cidade de Penafiel. Está preparado para também o senhor viver emoções muito fortes quando for recebido com um carinho que é próprio das gentes de Penafiel?
Eu que choro por tudo e por nada, vou chorar sempre, claro. É sempre bom sermos bem recebidos. Quando nos recebem com o afeto, e eu tenho sentido isso nas escolas que tenho ido, é sempre magnífico. E acredito que vai ser assim. E acredito pela gentileza de toda a estrutura, desde o Sr. Presidente da Câmara, toda a estrutura que tem contactado comigo. Eu quero estar à altura. Não sei se vou conseguir. Porque disse mesmo que era uma grande dimensão aquilo que eles estão... Eu, normalmente, uma coisinha pequenita nas escolas, isso é para mim. Mas uma coisa assim tão grande, não sei se terei... Vamos pôr a palavra arcabouço para aguentar isso. Mas pronto. Quanto à emoção, eu já tive muita emoção na altura do massacre de Santa Cruz, quando andava pelo país fora, as escolas, as crianças. Foi uma coisa tremenda, tremenda.
Esse momento de Santa Cruz, o massacre, e nomeadamente, e permita-me esta pergunta que não tem muito a ver com o evento, mas já que estamos a falar de Timor-Leste, esse momento de Santa Cruz, nomeadamente o impacto que isso teve aqui em Portugal,
sim,
a forma como o povo português em uníssono, em massa, reagiu de forma solidária para com o povo timorense, ainda hoje é recordado esse momento e essa manifestação, essa prova de amizade do povo português. Ainda esse momento ainda hoje é recordado em Timor-Leste. Por exemplo, esse momento é falado nas escolas, nas crianças que frequentam as escolas de Timor-Leste.
Uma das coisas que o Xanana Guzmão faz quando chega a Portugal, quando fala com as entidades, lembra sempre esse momento em que as crianças aqui em Portugal se levantaram por Timor. Lembro-me da última cena em que ele teve reunido com o Passos Coelho e chorou em cima dos ombros do Primeiro-Ministro Passos Coelho, lá, calma, até calma, porque isto acontece com todos nós. Lá, quando se fala de uma situação dessas, de solidariedade genuína. Lembro-me, não, os 5 minutos de silêncio, lembra-se? Os carros pararam em cima da ponte sobre o Tejo, tudo parado, hein? Para fazer os 5 minutos de silêncio, foi uma coisa tremenda.
E as músicas que se fizeram na altura, em honra do Timor-Leste, recorda a música do Estrovante, Luís Represas,
sim,
que nos emocionava a todos. Quando ouvíamos essa música, ficávamos todos arrepiados com
Mas eu vou-lhe contar uma história. Nessa altura eu era professor de matemática numa escola secundária do Miratejo. A escola secundária do Miratejo tinha um problema muito grave com os estudantes, porque na altura em que havia problemas enormes. E então, eu estava a dar as aulas de matemática e no dia seguinte ao massacre de Santa Cruz, todos apareceram na sala de aula vestidos de preto. E então perguntaram-me, então professor, por que é que não está também de luto? Eu disse, eu morro, vocês é que estão de luto. A partir daí, os alunos que eram na maioria, não ligavam nada aos estudos, começaram a escrever poemas, começaram a escrever cartas para as entidades portuguesas. Portanto, tornaram-se bons alunos. Faltava-lhes uma causa. E tomaram a causa de Timor como sendo a causa deles. Foi uma coisa tremenda, tremenda.
Muito obrigado.
Muito obrigado a todos.